AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Bon. Pois, pois. Sim, sim. Pois, pois. Tendo este episódio, boas festas ao senhor dos kebabs. Antes de mais, quero agradecer ao mar de pessoas que foi à sessão de autógrafos que dei no sábado no Continente do Cascais Shopping. Eu juro que não estava à espera que fosse tanta gente. A dada altura, tivemos mesmo de fechar a fila, porque se assim não fosse, eu não ia jantar a casa. Eu não ia jantar a casa e aquilo foi às 3 da tarde. A Maria João, da minha editora a Penguin, ouviu uma frase espetacular de um dos seguranças. E é uma frase que não sei porquê, faz-me rir. O segurança disse, e passa a citar: "Ei, a fila já vai na zona dos garfos." Adorei isto. Eu sei que senti essa frase como uma consagração. É quase como uma medalha, não é? Acho que fiz alguma coisa da minha vida a partir do momento em que a fila chega à zona dos garfos.
Não é? Oh, Marco, eu vou mais longe. Sim. A tua vida não vai mais além do que isto. Chegaste ao ponto alto da tua carreira quando alguém diz a fila já chega
à zona dos garfos. E por isso agradeço a toda a gente que fez a fila chegar à zona dos garfos. E mais além, se a fila não tivesse sido fechada em nome do meu descanso, porque eu de facto estava a enlouquecer já. Aliás, tu sabes como eu tenho estado a enlouquecer nos últimos dias, porque tu também tens estado a enlouquecer.
Está aqui um ouvinte a dizer que esteve 2 horas à tua espera.
Epa,
e depois fez partilhou aqui a fotografia das maminhas enormes cheias.
Sim,
Muito bem.
Foi um casal que foi lá que me apresentou. Uma
partilhou
folha com umas maminhas.
Não, fotografias das maminhas.
Não.
Que ele desenhou.
Não, eu não desenhei. As maminhas já vinham desenhadas.
Ah,
o senhor deu-me um papel com umas maminhas e disse só que queria um autógrafo meu a dizer enormes
cheias. Era só isso. Uma senhora partilhou a fotografia das maminhas.
Eu achava que tinhas sido tu a desenhar essas maminhas.
Não.
Estão muito
as
bem
maminhas,
desenhadas.
As maminhas já vinham desenhadas.
Quero umas iguais.
Bom, mas... Marco, deixa-me só dizer uma coisa. Como se chama a tua editora?
Maria João.
Não, a editora em si.
Penguin.
Penguin. Como é que se chama o concurso que eu apresento?
O Joker.
O Batman odeia-nos.
Bravo, Vasco. Bravo. Não estava nada à espera disto. Pronto. E uma segunda-feira de manhã.
Toma lá.
Incrível. Mas pronto, olhem, foi uma das maiores sessões de sempre. Estive umas 4 horas
tão
a assinar
bom.
Livros. Houve ouvintes nossos atentos que, fazendo jus ao que eu disse aqui, levaram não apenas livros, mas bananas e papel higiênico.
Levaram?
Bananas e papel higiênico,
e maminhas.
Sim, senhor. Maminhas, lá está. E ainda assinei 2 mãos humanas e ouvi histórias incríveis de pessoas a quem aquilo que nós fazemos aqui de manhã toca de maneiras que nós nem sequer imaginamos. E queria destacar aqui 2. Houve uma senhora com quem eu tinha falado há uns tempos por videochamada, porque encontrei o marido dela e ela estava na altura a fazer quimioterapia e agradeceu a alegria que nós, nas manhãs, lhe demos nesses tempos. E apraz-me dizer que a senhora apareceu lá com um ótimo aspecto e super feliz.
Maravilha.
E ficámos ambos de olhos marejados e lacrimejantes. E um outro caso. Eu tenho que falar nesta adorável família muçulmana de fãs do Homem que Mordeu o Cão que foi lá. Não só porque eles eram de facto muito queridos, mas o pai passou-me um envelope com uma carta pessoal e muito comovente sobre também a importância que o Homem que Mordeu o Cão tem na vida deles. Mas o mais incrível é que, quando ele me estava a passar o envelope, ele diz-me: "Somos muçulmanos, mas atenção, a carta não tem nenhuma bomba." E eu adorei isso. Adorei isso, pá.
Sim, porque o Nuno seria o primeiro, não é? A pegar na carta com pinças. Quer dizer,
é pá, maravilhoso o sentido do humor deles. E muito boa gente. Aliás, toda a gente incrível que esteve naquele supermercado. Bom, entretanto, este foi também o fim de semana em que finalmente montei a árvore de Natal. Ainda não está completa, mas para lá caminha. Hoje devo terminar a obra e isso é pretexto para.
Terminar a obra?
Sim.
Eu também. Mas que árvore de Natal é que estás a montar?
Não, mas
filho?
Ele tem lá.
Não, mas é muito cheia de coisas.
Tens
é muito...
A bruxa da pequena sereia, não
sim,
é?
Sim, sim, sim. É muito cheia de coisas. A árvore. E, portanto, isso é pretexto para eu abrir a temporada natalícia nesta rubrica com pequenas histórias reais de Natais.
Reais de Natais.
Largadas no Reddit. E esta é precisamente sobre ideias de montagem de árvore que talvez pareçam melhor em teoria do que na prática. Um casal conta que num ano teve a brilhante ideia de fazer uma grinalda para a árvore de Natal com pipocas, centenas de pipocas num fio. Eu, para começar, não meteria bens comestíveis perecíveis na árvore de Natal, não é? Por nenhuma outra razão que não... Epá, é comida a servir de decoração.
Mas força um mês...
Há algo de intrinsecamente esquisito no conceito.
Mas a pipoca apenas fica dura, não é?
Sim,
a pipoca
aguenta
não,
um mês.
A pipoca não apodrece.
A pipoca... Tipo, não vais comer a pipoca, mas a pipoca não fica com mau ar, fica apenas dura.
Um beijinho para a Ana Garcia Martins. Mas pronto, este casal... Este casal achou que era uma boa ideia que aquilo ia parecer neve. Eu acho que... Aquilo devia aparecer, sabem o quê? Pipocas num fio.
Pois.
Qual é o espanto deles quando se apercebem que tão bonita grinalda está a desaparecer de dia para dia? Cada vez menos pipocas. E eles não tinham animais de estimação que pudessem ir lá servir-se. E foi assim que descobriram que tinham um rato em casa.
Ah.
E todas as noites o rato desbastava mais umas quantas pipocas da árvore.
É Natal para todos.
Foi um bom Natal para aquele rato. Bom, eu vou ter que... Eu tinha aqui mais uma história de Natal, mas eu quero passar à última deste episódio. E vou contar esta história de Natal no outro dia. E vou fechar a secção natalícia deste episódio, porque urge que vos conte uma história épica deixada por um ouvinte nosso no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Relembro que, para fazerem parte dessa comunidade, basta irem a reddit.com, procurar por HQMC e inscreverem-se nesse fórum, porque é um fórum.
É um fórum.
É um fórum, tal como esta rubrica não é um fórum. O nome deste ouvinte no Reddit é Slinders in the Night. Diz ele: tudo começou quando fui tirar o último dente do siso. O dentista disse que o antibiótico nem era preciso e eu, armado em esperto, não tomei. Um dentista ousado e experimental, não é? E aí está o resultado desta ousadia e experimentalismo, diz o nosso ouvinte. Dois dias depois, acordo com a cara tipo bola de basquete e dores de chorar. Compro o antibiótico a correr, às 4 da manhã, mas nada. Volto ao dentista, levo duas injeções e uma nova receita, agora com o antibiótico por injeção. E quando chego a casa, com metade da farmácia no corpo, deixo a carteira em cima do tejadilho do carro. Pá, ele tem desculpa, não é? Eu só imagino as dores e o incómodo, mais o efeito dos medicamentos.
É,
pá, muita
todas.
Sorte ele não se ter esquecido de mais nada. Quando é que ele descobriu que isto tinha acontecido? Depois de acordar de uma cesta. Não encontrou a carteira e lembrou-se que a tinha pousado no tejadilho do carro.
E quanto tempo é que
sorte
durou a cesta?
Sorte de não ter trocado e punha a carteira no lugar do condutor e ia lá em cima.
Exato, exato.
Porque o carro não anda.
E com a boca assim toda de lado.
Anda com isso, carteira!
Com a cara duas vezes maior do que é naquela idade. Aproveito para dizer aos nossos ouvintes: não pousem nada em tejadilhos de carros, porque é daquelas coisas que acontece mais vezes que o desejável à humanidade. E depois, ou alguém leva, ou as coisas caem no percurso, tipo telemóveis. Eu acho que, epá, de uma vez por todas, temos que estabelecer que não se põe nada
não,
no tejadilho da viatura.
Sempre mal.
Um dos grandes problemas é, quando se colocam coisas no tejadilho, nós dizemos a nós próprios: não vou esquecer. Não vou
exato,
esquecer.
Exato. Mas
está aqui, não vou esquecer.
Pronto.
Passar dois segundos, já te esqueceste.
Portanto, este nosso ouvinte acorda sem documentos, sem cartões, com a cara inchada, cheio de dores, coitado. Diz ele: a minha namorada, obrigado Teresa. Pá, namoradas Teresas são sempre incríveis. A minha namorada trouxe comida líquida e ajudou-me a organizar tudo. Consegui pagar as injeções com entidade e referência e andei a conduzir sem carta, a rezar para não ser mandado parar. Domingo à noite, por volta das 23h15, finalmente começa a melhorar, quando recebo uma notificação: um pagamento num restaurante de kebabs ali perto.
Ui.
Sem pensar duas vezes, lá fui eu e a minha batata no queixo. Ainda meio atordoado, entro e vejo um grupo com aspecto duvidoso e pergunto, e eu chamo a vossa atenção para esta pergunta que o ouvinte faz, que considero espetacular: alguém aqui fez um pedido com uma carteira que apanhou do chão? Eu adoro isto. Eu adoro a esperança dele em que alguém respondesse: sim, sim, efetivamente fui eu.
Sim, vamos resolver.
Paguei
isto
a comida
forma
com uma
simples.
Carteira que não era minha, que apanhei do chão. Claro que negaram todos, diz ele. Felizmente, o angélico funcionário do restaurante dos kebabs perguntou qual tinha sido o valor da conta e, ao ver que correspondia ao que saiu da minha conta, apontou para o sujeito mais duvidoso possível. Com alguma insistência minha e de um casal mais velho que fazia parte do grupo, o rapaz devolveu-me o cartão do banco. Incrível,
olá.
Incrível.
Bem.
Tudo se resolveu então, ou não? Não, porque ainda há mais, e é fascinante. Diz o nosso ouvinte: pensei, yes, vou recuperar tudo. Perguntei-lhe pelo resto dos documentos. Ele dizia que não tinha mais nada. E disse também que um homem andava aí a tirar carteiras para o chão na rua. Feito burro, ainda acreditei e fui procurar na rua. Bem, eu gosto da inocência deste nosso ouvinte, não é? Primeiro, patente na pergunta, alguém aqui pagou com uma carteira que apanhou no chão. E agora, ao acreditar na frase, anda para aí um homem a tirar carteiras para o chão. Quando me apercebi que estava a ser enganado, diz ele, e voltei, o empregado dos kebabs estava a impedi-los de se irem embora porque tinham usado o dinheiro de outra pessoa. Pá, este empregado dos kebabs é o maior. Enquanto o nosso querido e crédulo ouvinte acreditava em fantasias, o homem dos kebabs estava a tentar impedir suspeitos de abandonar o local. Insisti com o indivíduo, diz o nosso ouvinte, e ele lá me deu o cartão de cidadão. Mas disse que o resto estava na casa dele. E que se eu fosse com ele, devolvia tudo.
Ui.
Malta, quer dar algum palpite sobre o que aconteceu?
Ele foi, claro.
Pois claro.
Ele apanhou.
O nosso ouvinte aceitou. Nas palavras dele, aceitei. Será que eu estava com desejo de morte? Felizmente, o casal que lá estava disse que não me deixavam ir sozinho com o sujeito duvidoso e então acompanharam-me.
Mas qual aqui, casal?
Porque
estava lá no
casal, estava lá,
restaurante,
sim.
Como isto de repente torna-se uma tarefa de equipa de passe.
Sim. Agora repara, durante o caminho, o tipo suspeito tenta meter conversa e diz que também é de Aveiro, a fazer-se meu amigo.
Ah, você também é de Aveiro.
Isto é
genial. Que engraçado. Foi lá, comecei a roubar a carteira, sabe?
O tipo que lhe sacou a carteira, os cartões e os documentos, de repente está ali a caminhar com ele e a dizer que giro, eu também sou de Aveiro. Lembra-me o tipo que me assaltou há muitos anos ao pé do Hard Rock Café e que depois de me agarrar e de me apontar uma seringa me disse: epá, desculpa lá a abordagem, mas se eu te disse dinheiro com a educação não ligavas. E eu respondi: acho que tem razão. Mas voltemos ao caso deste ouvinte. Ali vai ele na rua, com o tipo de ar duvidoso, que supostamente tem a carteira e os documentos todos dele, a caminho da casa do tipo, com o tipo a fazer conversa mole e a dizer que giro, também sou de Aveiro. Nada vos prepara para o que acontece a seguir, malta. Diz o nosso ouvinte: do nada, ele deixa cair uma faca enorme no passeio.
Ai, Jesus.
Fiquei gelado, diz o nosso ouvinte. E agora vem uma das frases mais incríveis que já passaram por esta rubrica, que é quando o tipo lhe diz: não te preocupes, é só uma faca que eu uso para comer a minha papa.
Hã?
O que é que ele come?
Talvez no top 3 as frases mais sinistras da história desta rubrica. Diz o nosso ouvinte: nem processei bem devido à forte camada de analgésicos que pareciam adormecer o meu cérebro e simplesmente continuei como se ele tivesse deixado cair umas moedas e não uma ferramenta que podia usar a qualquer momento para acabar com a minha vida. Chegámos à casa dele, um prédio mesmo ao lado do meu, mas completamente abandonado, porta de madeira tipo tábua. Abre-se e vê-se um corredor escuro e diz ele: liga ao flash e anda comigo. Liga ao flash, malta. O indivíduo não tinha luz. Diz o nosso ouvinte: sim, apesar das minhas tendências suicidas, ainda pensei durante uns segundos, mas claro que não fui.
Ah, bom.
Disse-lhe para ir ele. E agora reparem, e o casal emprestou-lhe o telemóvel para usar como lanterna. Já como é óbvio, o prédio nem eletricidade tinha. Eu louvo a coragem do outro casal em emprestar o telemóvel a este tipo. É provável que estivessem a pensar: bem, ele ali de dentro não há de sair sem passar por aqui. Mas eu acho que todo o prédio tem portas traseiras, acho eu. Mas pronto, eu acho que tudo isto é uma cornucópia de potenciais más decisões. Desde o início. No entanto, diz ele, uns minutos depois o tipo volta com a carteira, tinha tudo, exceto as moedas, claro. Para não ficar mal visto depois de me terem roubado 20 euros nos kebabs, ainda paguei 3 finos ao casal que me ajudou. Justo.
Sim.
Até acho pouco. Eu acho que este tipo tem de levar este casal a jantar. Ele diz que depois disto foi para casa, já a namorada estava em pânico, pronta para chamar a polícia, mas felizmente correu tudo bem. Diz ele, agora, 2 anos depois, olho para o local dos kebabs, que, na altura não me lembrei, mas ficava a 20 metros da PSP.
Mas ele também tinha meia farmácia em cima.
Pois é. Tinha, coitado.
Vou para a casa deste sujeito e vou aqui ao lado à polícia.
Conclusão: juro que desde então tomo sempre o antibiótico, mesmo que seja facultativo.
Exato.
É isso.
Bom, é.
Sim.